É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a promotora Tarsila Santos Teixeira, que atua na Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos aqui de Curitiba. Ela traz para você, ouvir hoje, mais informações sobre o combate ao abuso e à exploração infantil. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Eu quero aqui cumprimentar a doutora Tarsila. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por participar novamente aqui com a gente.
Boa tarde, Jéssica. Imagina, eu que agradeço, cumprimento todos os ouvintes da E-Paraná e sempre estamos à disposição para poder contribuir aí para levar mais conhecimento à nossa comunidade, né?
Uhum, obrigada, doutora. E para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, o que são e quais são as diferenças entre os crimes de abuso e também de exploração de crianças e adolescentes?
Veja, na verdade, a diferença é mínima, porque enquanto o abuso sexual é toda ação que utiliza a criança ou adolescente para fins sexuais, seja mediante contato físico ou não, né? Uhum. Já que o abuso sexual pode se dar, inclusive, por meio eletrônico, e o que a gente fala dos crimes cibernéticos, né?
Sim.
Mas, enfim, o abuso sexual é qualquer ato que envolva a criança em atividades sexuais. E a exploração sexual, ela tem, na verdade, o ato teria a mesma finalidade, né? Que a criança e adolescente envolvido em atividade sexual, só que aqui seria mediante uma recompensa, uma qualquer forma de compensação, de remuneração, de pagamento. Uhum. Ou seja, aqui há um comprometimento ainda maior, né? Porque a criança é envolvida numa rede que explora efetivamente aquela atividade dela, né?
Uhum. E, doutora Tarsila, quais são as punições que estão previstas em lei para esses tipos de crimes? O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Bom, falando de abuso sexual e falando de exploração sexual, nós estaremos falando de vários tipos penais, na verdade. Dentro dessas duas possibilidades, nós temos uma gama razoável de crimes. Né?
Uhum.
Mas, assim, para nós tentarmos objetivar os mais importantes dentro desses dois contextos, nós teríamos o estupro de vulnerável,
sim,
né? Que é o crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, que prevê uma pena de 8 a 15 anos. Sendo aí importante lembrar que essa pena ainda está sujeita a várias hipóteses de aumento de pena, causas de aumento de pena, que vão desde o envolvimento de um ascendente, quando trata-se de pai, padrasto, que a pena é aumentada, até as possibilidades de crime continuado, onde a pena também é aumentada.
Uhum.
Então, assim, a nossa realidade aqui mostra que as penas, em geral, elas atingem um patamar muito superior a isso. Elas chegam aí a 30, 40, até 60 anos de prisão, né?
Sim.
Uhum. E para a exploração sexual, nós temos o artigo 244-A, do Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê uma pena de 4 a 10 anos de reclusão.
Uhum. E, doutora, aproveitando que a senhora mencionou para os nossos ouvintes o Estatuto da Criança e do Adolescente, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para a gente sobre o que dispõe o ECA em linhas gerais e qual que é a importância dessa legislação na garantia dos direitos dos jovens.
Veja, o ECA é uma legislação absolutamente completa, abrangente, que reforça que consagra, na verdade, a doutrina da proteção integral, uhum. que veio já, foi inaugurada pela Constituição Federal, que prevê em seu artigo 227 que a criança será destinatária da proteção integral de forma prioritária, ou seja, mediante prioridade absoluta, devendo ser respeitados todos os seus direitos previstos em lei por toda a sociedade, a família, o Estado, enfim. Essa doutrina da proteção integral vem substituir a doutrina da situação irregular que vigorava antes no Código de Menores revogado,
uhum.
que previa que toda situação que se reputasse irregular envolvendo uma criança ou adolescente, o que já inegavelmente abre uma gama indiscutível de possibilidades, né? A criança passava a ser objeto de intervenção do Estado.
Sim.
Hoje a criança, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não é vista mais como um objeto de intervenção, mas sim como um sujeito de direitos. Essa é a principal mudança e que consolida aí toda uma doutrina voltada efetivamente ao superior interesse da criança.
Uhum.
Então a criança é tida como criança e adolescente, são tidos como pessoas em peculiar condição de desenvolvimento.
Sim.
E por isso são destinatários de uma série de direitos que buscam conservar a sua saúde física e mental e todas as condições propícias para um desenvolvimento saudável, né? E elenca, o Estatuto elenca direitos em todas as esferas da vida da criança e coloca todas as obrigações de pais, da sociedade, do Estado, de efetivamente garantir aqueles direitos, e inclusive com todo um elenco de medidas que devem ser tomadas quando dá violação dos direitos. Então, assim, é uma normativa muito completa, né?
Uhum.
Nós, com o Estatuto, nós albergamos a Declaração Universal dos Direitos da Criança, da Organização das Nações Unidas, antes mesmo de ser efetivada pela ONU essa como me fugiu o termo,
uhum.
depois da declaração houve a consolidação
Sim.
desses direitos pela ONU um ano depois que nós albergamos pelo nosso estatuto. Então o Brasil foi o primeiro país a albergar a Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Uhum.
Então, enfim, é uma gama de
muito ampla, né?
De direitos e de mecanismos, né, que colocam as obrigações do poder público de garantir a efetivação desses direitos mediante um atendimento municipalizado, né, prevê que nós temos que nos antever a qualquer forma de violação, que o poder público não necessita, aquela ideia que nós tínhamos e que infelizmente ainda temos e que estamos lutando contra, no sentido de que o poder público depende de uma ordem, depende de uma medida para agir, isso não existe, né? O estatuto é claro no sentido da desjudicialização, ou seja, o poder público deve agir, deve se antecipar, não há qualquer condicionante para que medidas de política pública voltadas ao atendimento dos direitos da criança e do adolescente sejam tomadas, independentemente de qualquer ação judicial.
Uhum.
Né? A gente pensa que proteção, quando nós falamos de proteção integral, nós temos que pensar em prevenção, porque quem não previne não protege.
Sim.
Uhum. Então, se nós estamos falando de prevenção, nós não podemos pensar que dependemos do Poder Judiciário, porque todos sabemos que o Judiciário vai ser provocado a agir quando houve uma violação, certo?
Uhum.
Então, nesse sentido, nós tivemos uma evolução normativa muito grande. E o que só nos falta agora é realmente alcançar uma
correta aplicação,
uma efetivação
disso, né?
De tudo isso, né? Mas nós estamos caminhando.
Uhum.
Estamos caminhando.
Doutora Tarsila, fala um pouquinho para os nossos ouvintes agora. Explica para a gente quais são as situações mais comuns que envolvem crimes contra crianças e adolescentes que são apuradas pelo Ministério Público. O que tem mais de demanda nessa área?
Veja, eu posso te passar de uma forma bem
resumida,
pontual, digamos assim, os números que eu levantei aqui pela minha experiência nessa vara onde eu atuo há 4 anos, tá? Nós temos uma predominância indiscutível de crimes de violência sexual, tá? As pessoas, nós temos no nosso dia a dia, quando você fala em violência contra criança, você pensa na surra, né? Você pensa na lesão corporal, você pensa nos maus tratos. Infelizmente, Jéssica, essa não é a realidade observada.
Sim.
Hoje, eu trabalho, a minha média aqui, entre novos e aqueles que acabam e aqueles que iniciam, nós trabalhamos com uma média de 4 mil casos dentro de Curitiba. Desses 4 mil casos, eu tenho 85% de estupro de vulnerável.
Nossa.
85%. Então, eu posso dizer, sem qualquer temor de errar, que hoje o nosso problema com a criança é a violência sexual. E posso te dizer que o nosso problema na área da infância e juventude é a violência. Porque nós evoluímos, como nós vínhamos falando em relação ao estatuto, nós evoluímos muito. Então, aqueles problemas com educação, com saúde, eles já estão assim num patamar bem mais razoável. Né? Nós ainda enfrentamos muito a problemática da falta de vagas em creches e tudo mais, mas são assim problemas que nós conhecemos e problemas que nós sabemos a solução. Né? É só uma questão de tempo para que as políticas públicas alcancem um patamar de efetivação. Contudo, nós não conhecemos o problema da violência contra a criança, porque ninguém imagina que em cada esquina de Curitiba tem uma criança sendo submetida a crime sexual. Ninguém imagina que em 2016 nós tivemos mais de 500 casos novos de estupro de vulnerável dentro de Curitiba. Ninguém imagina o que uma criança pode passar na mão de um familiar e sem que ninguém saiba por anos de sua vida. Porque as estatísticas que nós construímos aqui, a partir de cada caso que nós trabalhamos, nesses anos eu já ouvi mais de 1.500 crianças vítimas de crime sexual. Assim, o que, que se observa? Se observa que a violência é o abuso sexual, ele se observa, em sua maioria, mais de 70% são meninas, a idade entre 5 e 10 anos, e o tempo que esse abuso se prolonga é no mínimo um ano.
Nossa.
Você não
muito
vê
longo.
Um fato isolado. Você não vê uma criança vindo aqui contar que num dia específico aconteceu uma situação específica e ela revelou. A criança não revela. Então aquilo se protrai pelo tempo e leva no mínimo um ano para ela dar um sinal, para ela se comportar de forma a levantar suspeita ou para ela conseguir falar alguma coisa. E por quê? Fala-se muito da síndrome do segredo em relação a esse envolvimento da criança, né? Efetivamente, a criança acaba guardando segredo. Quando ela tem uma percepção, ainda que mínima, de que algo está errado, ela guarda o segredo porque ela se sente ameaçada ou porque ela se sente culpa, sente medo, porque muitas delas falam assim, ai, não contei para minha mãe porque fiquei com medo que ela me surrasse. Porque ela acha que ela participou, ela não tem maturidade para entender que ela é uma vítima, ponto final, né? Ela, como a atividade sexual, via de regra, é uma ação que requer uma certa interação, digamos assim, ela não entende que ela não tem como dar um consentimento válido, então que ela não tem culpa de participar daquilo. Então ela acaba se culpando e com isso ela vai escondendo. E tem o outro lado, que é o lado que, na verdade, eu acho que o que mais se observa aqui,
sim,
e que as pessoas também não conseguem entender. Por que que a criança não contou? Por que que ela não contou? Vamos tentar lembrar como que pensa uma criança e vamos tentar considerar que o que os pais fazem, o que os pais falam para uma criança é lei.
Uhum.
É o modelo, é o aquilo que sem dúvida nenhuma é o correto, é o melhor para ela. A criança não indaga atitudes dos pais. A criança, se o pai manda comer verdura, ela não vai chegar para uma outra pessoa, para uma professora, para um familiar e dizer, oh, meu pai está mandando comer tal verdura, será que isso está certo? Então, se o pai, se o avô, se o tio, se o padrasto manipulam aquela criança, por exemplo,
uhum.
e dizem que aquilo é uma coisa normal de pai para filha, de avô para neta, ela vai acatar. Por incrível que possa parecer, ela vai acatar. Ela demora, às vezes, para revelar qualquer coisa ou para dar qualquer sinal, em virtude de entender que aquilo é algo normal daquela relação, que são condutas que permeiam aquela relação de pai e filha.
Uhum.
E se o pai chega e diz, isso não conta para ninguém, não conta para sua mãe, isso é um segredo nosso. Senão sua mãe vai achar que eu gosto mais de você do que dela, ela vai ficar triste, ela vai chorar. Pronto, a criança não conta. Ela não conta porque ela acha que é natural. Se você fizer alguns testes com crianças de 5, 6 anos acerca uhum. de segredo, você vai ver que ela guarda. Ela vai, daí para frente, como que você vai descobrindo? E eu falo muito de pai e avô, por quê? Porque 90% do crime sexual acontece dentro de casa.
Sim.
Acontece, ele é perpetrado pelo pai, pelo padrasto, pelo avô, pelo padrinho, pelo tio. Nós vamos muito longe para achar um estranho.
Uhum.
Aquela ideia de minha filha, cuidado com o terreno baldio, minha filha, cuidado com o escuro.
É uma exceção.
Isso não existe mais.
Uhum.
Eu, nesse universo aqui que eu trabalho só com isso, né, dia e noite só com isso, eu posso te dizer que se eu tive 3 casos de violência na rua cometida por estranho, foi muito.
Uhum.
Então, isso é assustador.
Que interessante que é o contrário do que a gente pensa que acontece.
É o contrário.
Né?
Por isso que eu tenho batido na seguinte tecla, Jéssica. Nós não vamos diminuir os números em relação ao abuso sexual se nós não orientarmos as pessoas.
Uhum.
Porque nós podemos nos desenvolver enquanto sociedade num patamares assim inimagináveis, né? Nós somos um país ainda muito pouco desenvolvido em termos de segurança, né? Nós estamos enfrentando situações aí que são inadmissíveis, mas vamos pensar em primeiro mundo, vamos pensar em Estados Unidos, em Suécia, em Holanda, lá tem criminosos sexuais. Nós não vamos encontrar uhum. lá na Suécia pessoas que atentem contra o patrimônio alheio, mas vamos encontrar criminosos sexuais no mundo inteiro. Porque esse criminoso é um criminoso diferente. É um criminoso que traz aquilo dentro dele.
Uhum.
É um padrão de excitação pervertido, ele tem uma perversão. É algo que não vai mudar dentro da pessoa. E que esse tipo de crime, ele se verifica em qualquer classe social, em qualquer cultura, em qualquer nível de
instrução.
Não tem critérios. Se você me disser, me dê os padrões de um agressor sexual, ele não tem padrões.
Uhum.
Ele é uma pessoa envolvida com a sociedade, geralmente, via de regra, uma pessoa de conduta social irreparável.
Uhum.
Que é envolvido com questões de comunidade, uma pessoa sempre disposta a ajudar. Por quê? Porque já faz parte do seu modus operandi a criar aquela áurea de boa pessoa. Escolher aquela vítima mais vulnerável. Às vezes o pai tem 2, 3 filhos, 2, 3 filhas, por exemplo, e pratica uhum. violência contra uma só. E daí você vê uma defesa promovendo um contraditório, no sentido de que não, mas ele nunca fez nada para as outras filhas. Isso não quer dizer nada.
Uhum.
Porque ele avalia a sua vítima. Ele vai se aproximando aos poucos, ele vai pegando aquela confiança. Ele cria, muitas vezes, na vítima a ideia de uma predileção. Então a vítima começa a ter aquela relação de amor especial. Isso que é o mais triste.
Uhum.
Mas triste é você ver a vítima depois, lá nos seus 10, 11 anos, olhar para você e dizer, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu achava que ele gostava mais de mim, ele dizia que eu era preferida, que ele dava mais atenção para mim, ele me dava presentes, ele me dava dinheiro. E eu achei que estava tudo certo. E eu fui perceber que tinha alguma coisa errada 3, 4 anos depois, quando eu fui à escola, quando eu fui à casa da minha amiguinha, quando eu vi uma reportagem na televisão, eu já tinha um pouquinho mais de um nível de intelectual um pouquinho mais aguçado e consegui perceber, opa, mas aquilo ali que estão falando,
não é
meu pai
normal.
Faz comigo. Então, é muito triste, é um mundo muito triste. Como que nós vamos conseguir reduzir isso? Se nossas vítimas, se nossas famílias tiverem orientação. Se nossa comunidade, se nossa sociedade entender isso tudo que eu estou falando. Que nós não podemos descuidar, não podemos baixar a guarda em relação ao acesso aos nossos filhos.
Uhum.
Que nós não podemos deixar de conversar sobre nossas crianças, conversar com nossas crianças sobre quais são os limites do acesso à sua intimidade. O que é normal? Você tem como conversar com a criança de 5, 6, 8, 10, 12 anos, dentro do nível de desenvolvimento que ela se encontra, mas alertá-la que a sua vagina não é um lugar que outras pessoas devam tocar, que a higiene ela é feita de uma forma assim, assim, assado, e não necessita de determinadas manipulações. Então, assim, tudo numa forma natural, tudo numa forma de orientar, para que ela sempre esteja alerta. A gente vê muito crime acontecendo na escola, professores envolvidos, catequista, farol do saber, guarda municipal, enfim. Então, assim, a nossa criança tem que estar mais atenta, a nossa família tem que estar mais atenta.
Né?
A criança mesmo pergunta quais são os sintomas. É muito relativo. Nós temos um elenco aí de 30 sintomas que eu posso te passar, mas assim, depende da criança. Uma vai ficar mais quieta, outra vai ficar mais agressiva, uma vai começar a dar sinais na escola, por exemplo, querendo praticar determinadas condutas com seus coleguinhas.
Uhum.
A gente sabe que a criança, nessa fase aí dos 5, 6 anos, 4 anos, começa a ter aquela fase da descoberta do seu corpo, começa a ter essa questão de tocar o corpo, mas isso tem um limite. Aquela criança insistente, aquela criança que busca o corpo do outro, que faz propostas, que quer que os amiguinhos um toque o outro, aquilo não é normal.
Uhum.
Então, o que é o importante? Que pais, professores e demais profissionais que tenham contato com essa criança observem os pequenos sinais.
Ficar atento, né, doutora?
Crianças que têm regressão, que apresentam enurese, encoprese. Enfim, crianças que têm medo de escuro, que começam... A regressão é um sinal importante.
Uhum.
Crianças que evoluem e volta. Esse voltar pode ser aquele chamado de, por favor, me cuidem, eu preciso de cuidados, que eu não precisava antes, mas agora eu preciso de novo. Por quê? Né? Então, assim... um apelo que eu faço às famílias, aos professores. A escola sempre é um local muito propício a essas revelações, porque a criança tende a ter uma confiança especial em seus professores, né?
Uhum.
Então, que estejam atentos e que tenham um compromisso de, com a mínima suspeita, façam as comunicações necessárias.
Uhum.
Professores, médicos, preencham a notificação obrigatória. O nome já diz, é obrigatório, é previsto em lei, na menor suspeita, os profissionais são obrigados a fazer o preenchimento da ficha. E não fazem. Não fazem sobre N argumentos, desde que, não quero me envolver, até, eu não tinha provas. Ninguém pede provas. A gente pede que se relate a suspeita em cima do que ela se baseia. Se a criança tem uma conduta diferenciada, se a criança elaborou alguma frase, porque é muito comum... Faça as comunicações, procure a delegacia de polícia especializada, que é o NUCRIA, procure a promotoria especializada, porque essa criança pode estar submetida a um processo de violência sexual por anos e já deu sinais várias vezes e ninguém acolheu.
Que delícia, né, doutora?
Muito.
E, doutora Tarsila, como que são trabalhados esses casos de violência sexual contra crianças dentro da promotoria de infrações penais contra crianças, adolescentes e idosos aqui do Ministério Público? O que acontece a partir do momento dessa denúncia? O que vai acontecer com a criança, com a família? Como que isso é trabalhado?
Veja, vamos considerar um procedimento padrão, né?
Uhum.
Essa criança, esse fato é levado ao conhecimento da autoridade policial, que é o NUCRIA, delegacia também especializada em crimes contra criança e adolescente, né? É registrado o boletim de ocorrência, instalado inquérito policial. No mais às vezes, a autoridade policial imediatamente encaminha para nós aqui da promotoria um pedido de medidas cautelares. De que vão desde o afastamento do agressor, proibição de contato, né, em relação àquela vítima. Então, medidas cautelares são aplicadas, inclusive vamos considerar hipóteses de crimes cibernéticos, daí nós já vamos passar para quebra de sigilo cadastral e tudo mais para ter acesso a esse criminoso, né? E o inquérito é instruído, a criança é encaminhada para exames. O inquérito é instruído com depoimentos de testemunhos, pessoas que têm algum conhecimento sobre os fatos, e depois o inquérito é encaminhado para a promotoria de justiça, para que o promotor de justiça faça a análise, né, já que ele é o titular da ação penal, e ou inicie a ação penal contra o réu, ou arquive, eventualmente, quando a situação não foi confirmada, né?
Uhum.
Via de regra é esse o processo, mas nada impede que as pessoas procurem o promotor de justiça, tragam notícias, né? É claro, Jéssica, não vou te dizer que as coisas funcionam como deveriam.
Sim.
Porque o volume é muito grande. Veja, hoje eu trabalho aqui sozinha, eu tenho 3 mil inquéritos.
Imagina.
Então, assim, é inadmissível uma realidade que nós enfrentamos hoje com inquéritos antigos, que não se concluiu as investigações, com situações que foram reveladas aí em 2012, 2013, que ainda não se concluíram. Então, assim, eu venho trabalhando com algumas metas para vencer esses inquéritos antigos, para tentar concluir esse passivo que nós temos aqui. Eu desenvolvo uma ideia de que nós tínhamos que ter em Curitiba, eu trabalho num projeto nesse sentido, de que nós temos que ter em Curitiba um centro de atendimento à criança vítima de crime, onde a criança entre por uma porta e quando sai, ao final, já tenha recebido todas as abordagens necessárias, encaminhamentos necessários, que nesse centro tenha polícia, tenha Ministério Público, tenha Judiciário, tenha Defensoria, tenha Conselho Tutelar, tenha IML, tenha o apoio psicológico, porque hoje nós não olhamos a questão da violência contra a criança sob o panorama do superior interesse da criança, mas nós estamos olhando no superior interesse do Estado, porque nós usamos a criança como instrumento de prova, né? Nós só vemos a questão da punição. Ora, aconteceu um crime, eu tenho que punir alguém, então aquela criança é meu instrumento de prova. Ela produz a prova, eu produzo a prova em cima do depoimento dela e digo até logo.
Sim.
Porque o Estado não oferece nenhum serviço especializado para que essa criança que sofreu uma violência tão grande, que eu chamo de morte em vida, muitas vezes a criança, a partir da violência, ela fica tão abalada, tão confusa, que ela não consegue elaborar aquilo, ela não consegue tocar sua vida. Então, assim, nós precisamos oferecer a ela, já que nós falhamos na nossa obrigação constitucional de proteger, nós falhamos, então agora nós temos que dar esse respaldo a partir do momento que ela sofreu a violência e fazemos ainda de forma capenga, de forma vergonhosa, porque não oferecemos a ela um serviço especializado que diga, olha, pelo menos agora nós vamos te ajudar a elaborar tudo isso que aconteceu e tentar superar isso, porque esquecer não esquece, mas ser bem elaborado, ela consegue tocar a vida.
Sim.
Agora, muitas vezes a criança sofre a violência lá dos 5, 6 anos até os 10, daí vem prestar o depoimento quando já tem 15, e vem aqui e diz assim, não, até hoje eu não consigo, isso me vem na cabeça, eu não consigo namorar, eu não consigo ir para a escola, eu tenho medo de pegar ônibus. Isso é uma tristeza, isso é o fim, entendeu?
É o fim da vida daquela criança, né,
é o
doutor?
Que a nova lei chama de violência institucional, né? Porque a lei 13.431, que vai, que foi promulgada agora em abril e tem um ano para entrar em vigor, então passa a vigorar a partir de abril de 2018, ela traz no elenco das violências, traz a violência institucional, né? Aquela praticada por instituições públicas, inconveniadas, e com especial enfoque à revitimização. É o que nós fazemos hoje.
Uhum.
Né? Claro, nós temos trabalhado aqui nessa perspectiva da cautelar de antecipação de provas, para o jovem e a criança uma única vez, para já produzir uma prova com status de prova judicial que não precisa ser repetida depois. Mas assim, nós sempre estamos batendo naquela trave que é a questão da estrutura, né?
Uhum.
Não tenho como produzir uma cautelar de antecipação de provas hoje em todos os inquéritos que eu tenho, porque eu tenho na minha vara aqui uma equipe de duas profissionais técnicas da área de psicologia.
Uhum.
Então é tudo muito complicado, eu não gosto muito desse discurso, aquela velha história, eu não tenho estrutura, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu acho que a gente tem que correr atrás, tem que se desdobrar, mas assim, chega uma hora que a gente bate em alguns limites intransponíveis, né?
Sim.
Então, eu estou trabalhando com afinco aí, tenho esperança que a gente crie esse centro e que a gente aborde a criança de uma única vez e de uma forma altamente técnica, com um nível de prova judicial, e que já encaminhe a criança para um atendimento especializado, porque nós estamos falando de prioridade absoluta.
Uhum.
Em termos de Brasil, a nossa prioridade absoluta é a criança. Se nós temos a criança como prioridade absoluta, como que se sustenta um sistema desse, né? Onde a delegacia de polícia está a quilômetros e quilômetros aqui de mim, que eu não consigo ter um acesso rápido ao delegado, que eu não consigo ter um acesso rápido a um investigador. E um ponto bem importante, Jéssica, a evidenciar aqui, juntando toda essa questão da nova normativa aí, uhum, da Lei 13.431 e dessa questão da abordagem à criança, é que nós temos observado assim que a criança é inquirida oficialmente e extraoficialmente muitas vezes, né? Ela conta na escola que, meu avô faz tal coisa comigo, a professora se assombra, aquilo já não é interessante, porque a criança, ela pode mudar o discurso a partir da reação que ela percebe nas pessoas.
Uhum.
A professora pega a criança e tira da sala, isso também não é interessante, porque a criança percebe que foi muito prestigiada, ela pode querer alimentar aquilo para continuar sendo prestigiada. Então, a professora leva na diretora e fala, Mariazinha, conte para a diretora que você contou para mim. Daí a diretora chama o conselho tutelar, conta para o conselho que você contou para mim. Gente, isso não pode fazer. Pelo amor de Deus, não façam isso. A criança contou para a professora deve agir o mais naturalmente possível, deve manter a criança no seu ritmo mais normal possível, ela deve buscar reportar isso à direção sem levar a criança, reportar ao conselho, fazer a notificação obrigatória, mandar um ofício para o Ministério Público, registrar um BO na delegacia de polícia sem envolver a criança.
Uhum.
A criança vai ser ouvida lá na frente da forma técnica, por profissionais especializados. A delegacia de polícia conta com equipe de psicologia especializada em crimes contra a criança. A vara conta com profissionais especializados. Não abordem a criança.
Uhum. Doutora Tarsila, infelizmente nosso tempo acabou.
Puxa,
nossa entrevista estava muito interessante, mas é pouco tempo para a gente conversar sobre todo esse assunto tão complexo, né? Mas eu quero agradecer novamente a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Até a próxima, Jéssica. Eu que agradeço a oportunidade e permaneço à disposição de vocês.
Obrigadão, doutora.
Um abraço.
A gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.